Bom dia, Pinto Rosário. A nossa conversa de hoje é sobre edema periférico. O que é edema periférico? Inchaço nas pernas. Pernas, tornozelos, pés. Tem esse nome bonito de edema periférico, né? Mas é essa coisa chata que é pernas inchadas. Que é uma coisa muito frequente e que pode não ser nada, eventualmente pode ser coisa grave. Na maioria das vezes não dá para dizer que não é nada, é associado a algum problema, mas não é grave, isso quase sempre é o que acontece. Mas, então vale a pena comentar um pouquinho. Né? Para começar, o edema periférico, ou seja, o inchaço nas pernas, ele pode ser um problema natural também, associado ao envelhecimento. Né? Então algumas pessoas vão tendo, e aliás é muito frequente, como um problema natural, principalmente mulheres que tiveram filhos. Então, tem algumas alterações? Sim, alterações. Né? No retorno do sangue das veias, retorno venoso, né? Mas assim, é alteração dentro do que se chama normalidade. Então, nem sempre é doença, às vezes simplesmente a pessoa adquiriu por natureza ao longo dos anos, das gestações, pernas inchadas, tá? Num grau razoável, embora tenha sim uma causa, tudo tem uma causa, mas não dá para chamar isso de doença. Tá? Agora, às vezes ela pode ser associada não só ao envelhecimento, né, mas também a algum problema. Bom, mas isso que é comum em pessoas com mais idade, nem tão idade assim, às vezes tanta idade, não precisa muita idade, né, a coisa vem vindo, às vezes mais precoce. Então, ficar sentado muito tempo, ficar de pé muito tempo, ficar sem caminhar muito tempo, vai aumentando esse depósito de líquido e a gente vê que vai inchando. Então, é um inchaço que dá principalmente no fim de tarde, de manhã em geral, acorda desinchado ou quase nada inchado. E aí, ao longo do dia, vai inchando. No fim de tarde, a gente bota o dedo na canela aí e vê que fica um buraco. Então, esse é um inchado. Dependendo da profundidade do buraco, é o tamanho do inchaço, né? Então, isso é uma coisa comum, num certo grau normal. Mulheres, em períodos de menstruação, às vezes tem um pouco mais, já tem líquido. Também é considerado uma coisa natural. Claro que quem tem, a gente sugere que avalie, que vá para o médico para ver se é só aquilo, né? As grávidas, particularmente, têm muito inchaço e isso é associado a fenômenos naturais da gravidez, né? A maneira como vai vindo a reacomodação de espaços dentro do abdômen, dentro da barriga da mulher, comprime a veia que traz o sangue das pernas, né? Mas são coisas também que são naturais, tá? Mas nem todas são naturais. Então, eu vou dar assim, uma lista de coisas que podem provocar, depois eu comento um pouco mais, tá? Que podem provocar um inchaço e que a gente considera não natural. Tá? Então, natural seria algum grau na menstruação, um grau maior ainda na gestação e também, num certo grau, ao longo do envelhecimento. Né? Aí a gente diz que é natural. Mas esses que eu falo, a gente não considera naturais. Então, obesidade, excesso de peso. Não é natural. Por quê? Porque excesso de peso não é natural, claro, é compreensível, né? A obesidade dá por vários mecanismos, né, dá um problema, mas não é natural. Varizes. Se dá trombose, mais ainda, tá? Claro, trombose é um quadro mais grave. Pode ser uma infecção, a erisipela, por exemplo, dá numa perna só normalmente. Trombose também costuma dar numa perna só. Insuficiência cardíaca, problema do coração, pode dar. Às vezes dá insuficiência hepática, o fígado também em algumas situações pode dar. Em geral, o fígado, quando é insuficiência hepática, também dá dor abdominal, incha a barriga, dá, a pessoa fica amarela, dá icterícia, mas isso são coisas variáveis que normalmente o exame é que vai definir. Existe a insuficiência renal, problema de rins, é frequente, que também costuma dar aquelas... Além disso aí, a pessoa fica com outros problemas, né? Fica cansada, com fadiga... E coisas assim que são sintomas da insuficiência renal, mas que são sintomas de um monte de coisa, né? Os sintomas se confundem. Mas afinal, sim, insuficiência renal é uma das causas. A mais frequente é a insuficiência venosa, que é aquela condição em que as veias dos membros inferiores não têm força para bombear o sangue de volta para o coração. Ele pode chegar bem lá embaixo, que é a circulação arterial. Ele pode ter dificuldade de voltar, de ser bombeado para o coração. Tá? Então, tem várias situações. A insuficiência venosa, às vezes, que vai acontecendo aos poucos. Os vasos vão dilatando, né, que é associado a varizes, então, nesses casos, normalmente. E, às vezes, tem alguma situação específica de uma veia estar trancada, impedindo a passagem. Né? Normalmente, se é uma veia baixa, dá numa perna só. Se é uma veia lá para cima, dentro do abdômen, então pode ser nas duas pernas. E, em alguns casos, então, conforme o grau, o edema, pode acontecer mudança na cor da pele, né? Pode ser feridas, úlceras, dor. Se continuar com o tempo, se de longo prazo, a pele vai engrossando, além do inchado, uma pele mais grossa. E tem umas outras condições também que levam, como assim, ó, reposição hormonal. Uso de hormônios femininos e até o testosterona masculino pode dar inchaço. Né? Uma lesão na perna, uma coisa que foi uma machucadura, que atinge uma veia, uma cirurgia, por exemplo, que às vezes precisa mexer numa veia, né? Muito calor pode dar isso aí. Artrose, mas em geral é mais localizado, uma artrose, ou seja, o desgaste das articulações, quando inflama junto, né? Fica muito tempo de pé, sentado, ou de tanto fazer pé como sentado, as duas coisas incham, né? A ideia é de que eu sento para desinchar, não é verdade. Sentado e de pé, incha do mesmo jeito. Então pense em uma longa viagem de carro, pernas para baixo. É normal inchar até um certo grau. De avião, por exemplo, a viagem de avião é famosa, que é exigido a cada tanto levantar no corredor do avião, dar uns passos, né? Porque tende a ficar muito parada a circulação e inchar. Hoje tem assim, ficar muito na frente do computador, por exemplo, é uma das causas de inchaço. Tá? A pessoa, às vezes, senta e começa a fazer alguma coisa, ou trabalho, ou navegar na internet, seja lá o que for, e esquece do tempo e vai ficando. Então, isso apresenta-se muitas situações de inchaço, é uma coisa mais nova, digamos assim, uma situação nova, não vou dizer doença nova, né? Mas é uma situação nova. Existe um negócio chamado insuficiência linfática, ou seja, não são as veias, são aqueles pequenos vasos, aquelas veiazinhas, digamos, mas que em vez de transportar sangue, transformam linfa, que é um líquido que corre principalmente debaixo da pele, não é só debaixo da pele, mas verifica-se, então, os vasos linfáticos debaixo da pele, das pernas, extravasarem um líquido, e aí a gente começa a ter esse tipo de inchaço. E existe uma coisa também, que é medicamentos. O medicamento é um problema mais chato, porque normalmente são medicamentos que tem que tomar, ou às vezes dá para substituir, mas nem sempre. Então tem medicamentos, alguns medicamentos que eles têm esse negócio aí de inchar, tanto que o médico, quando a pessoa vai consultar por estar de pernas inchadas, ele quer ver que remédio toma. E aí tem alguns medicamentos que, por natureza, gostam muito de dar inchaço. Mas assim, não dá em todo mundo. Então, é receitado, aqui e ali alguém incha. E a maioria não incha. Já alguns medicamentos são mais dados a inchar em algum grau, né? Olha, se toma, eu não vou dizer lista, porque são vários, né? Você toma a tendência que a incha nem que seja um pouco. Então, o problema é quando alguém que incha muito. Então, esse a gente, às vezes, tem que reavaliar até retirar o remédio. Com frequência, a diminuição de miligramas já melhora. Ou tem situações assim, ó. Toma, por exemplo, um medicamento que é 10 miligramas puro. Aí, bota a metade e associa, pelo efeito que fala pela outra metade, associa com um outro, de outra família. Às vezes, aquilo ajuda a reabsorver o edema. E só por aí dá uma melhora, praticamente normaliza, né? Às vezes diminui os miligramas, substitui em parte por um outro medicamento, em parte normaliza. E algumas situações, porém, às vezes tem que simplesmente tirar o medicamento, ele incha demais, ele incomoda demais, ele causa problemas demais, tá? Então, quando acontece isso, o inchado, a gente tem que ver, então, se é normal ou não. Tem uma série de situações que a gente não acha causa. Não acha causa, então não é que não seja nada. Por exemplo, esse problema linfático, com frequência é difícil concluir que é só o tal do problema da insuficiência linfática. É mais difícil de diagnosticar. Diagnostica também, sim. Mas às vezes é por exclusão, não sobrou nada, então é isso. Então algumas situações são assim. Mas se a gente lida e não encontra nada, e o edema não é grande o suficiente para incomodar, a gente também se contenta, né? Então entra naquele grupo de situações que ficam uma mistura de coisas. Nenhuma delas é suficiente para dar demonstrações, mas no conjunto elas podem perturbar o retorno venoso, o retorno linfático e inchar. Eu quero dizer porque às vezes a pessoa vai para várias especialidades e nenhum acha a causa, isso acontece. Tá, nesses casos a gente se tranquiliza também, né? As várias especialidades. Por falar nisso, quais são as especialidades médicas que lidam com isso aí? Bom, são várias. O clínico geral é uma delas. O vascular, o especialista em veias, angiologista, né, tudo a mesma coisa, é outra delas. O cardiologista é outra delas. O nefrologista, que usa, trabalha com rins, é outra. Sendo mulher, o ginecologista, muitas vezes tem condições boas também de avaliar o inchaço. Tá? Então, o que a gente até sugere é, começa com um clínico, né? Quase sempre, mas depois assim o clínico com frequência aí ele pede uns exames, num certo grau ele consegue verificar a origem, a causa, e num outro grau ele se obriga a mandar para um especialista, ele vai mandar, né? Às vezes o tratamento é só tomar um diurético, né? Mas depende, né? Depende da situação. Então, tem remédio? Sim, o remédio seria diurético. Mas uma coisa importante já para comentar, eu vou parar por aqui e depois quero falar numa outra semana o resto do que eu queria dizer, mas assim, o que ajuda para evitar? Comer pouco sal, porque o sal já tem líquido, caminhar e não ficar muito tempo parado de pé ou sentado de pé, ou seja, tem que ficar sentado, fica, de vez em quando dá uma caminhada, tá? Porque o caminhar faz um bombeamento de sangue, o caminhar, o fato de caminhar ajuda a diminuir ou até eliminar o inchaço. As caminhadas são muito boas para quem tem inchaço. Vou ficar por aqui, tá? Um tema, eu não pretendo assim me aprofundar muito, mas ainda assim tem umas coisas que quero comentar e vou deixar para a semana que vem. Desejo para todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.